Vamos falar agora sobre o sistema online de cartórios que entra em vigor a partir de amanhã. Eu converso agora com o doutor em Direito, juiz federal, coordenador do Comitê Gestor de Proteção de Dados do TRF4, ou da 4ª Região, diretor da Escola de Magistratura Federal do Rio Grande do Sul, o doutor Oscar Valente Cardoso. Doutor Oscar, seja bem-vindo. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Justiça, do Justiça na Tarde. Para mim é sempre uma honra e um privilégio falar aqui com todos, porque eu também sou um ouvinte assíduo da Rádio Justiça.
Obrigado pela audiência qualificada, doutor Oscar. Doutor Oscar, vamos explicar para o nosso ouvinte. Sistema online de cartórios, afinal, o que é esse sistema?
É isso, algo que nós todos, como usuários que precisamos no Brasil muitas vezes fazer uso aí dos serviços dos cartórios extrajudiciais, nós já percebemos nos últimos anos que a grande maioria dos cartórios já fazem essa prestação de serviço pela internet. Então, se eu preciso de uma via atualizada de certidão de casamento ou de nascimento minha, de algum familiar, ou eventualmente aí uma certidão de registro de imóvel, nós já percebemos essa possibilidade de fazer esse pedido online. Só que isso era descentralizado, era normalmente feito pelos próprios cartórios individualmente ou em associações, isso feito no Estado, o que às vezes gerava dificuldades das pessoas terem que usar sistemas diferentes, pagamentos diferentes, informações diferentes. Às vezes, eu mesmo ano passado precisei de uma certidão de registro civil e outra de registro de imóvel, tive que buscar em sites diferentes informações e, nos anos de pandemia que nós tivemos com a impossibilidade de atendimento presencial, isso levou a algumas dificuldades para as pessoas terem acesso a essas informações públicas dos cartórios. E isso levou lá no final de 2021, o Ministério da Economia auxiliou na época o Executivo Federal a elaborar a medida provisória 1085, que no ano passado foi convertida, no ano passado, 2022, foi convertida na Lei 14.382, que criou esse sistema unificado, uniforme online, que é o chamado de Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP. E na criação desse sistema unificado e eletrônico de registros públicos foi definido um calendário de adequação e incorporação dos cartórios que se encerra amanhã, no dia 31 de janeiro. E aí um fato que chamou a atenção lá no final de 2021 é que metade dos cartórios extrajudiciais no país não tinha nem página na internet, né, o que dificultava as pessoas a buscarem as informações, a buscarem uma certidão atualizada e aos serviços prestados por esses cartórios, que vai ficar facilitado a partir de amanhã com essa data final para que todos os cartórios de registros públicos do país passem a prestar os seus serviços nesse sistema eletrônico de registros públicos, que vai ter aí uma regulamentação e um controle pela Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ.
Então agora não teremos mais aqueles sites de cada cartório oferecendo seu serviço de segunda via, teremos um sistema unificado, é isso, doutor Oscar?
Isso, aí facilita o serviço para todos, inclusive a comunicação entre os cartórios vai ser unificada, mas para todos os usuários a gente vai ter uma facilidade maior no acesso a certidões, e isso leva também à simplificação de serviços, né? Tem sido muito noticiado também o exemplo do casamento, né? A habilitação para um casamento que levava 15 dias foi reduzida, porque a lei também fez alterações na lei de registros públicos, foi reduzida para 5 dias e pode ser feita por meio de videoconferência.
Como então, assim, isso, por videoconferência? O casal vai ali de frente às câmeras de casa, é isso?
Faz aquela habilitação de apresentação de documentos exigida pelo cartório, e isso pode ser feito totalmente por videoconferência. Também se quiserem fazer uma conversão de união estável para casamento, isso vai ser facilitado. Né, com todas essas, apesar dos riscos, o meio digital nos dá muitas facilidades, e essa lei veio para aproveitar a facilidade que o meio digital dá para a prestação.
Eu até pergunto isso, porque quando eu me casei no civil, eu lembro ali do juiz de paz, a assistente dele fazendo questão de não ter ninguém atrás de nós ali, deixar uma área livre. Aí eu fui perguntar, ele falou, não, para não deixar nenhuma hipótese de que você estava sendo coagido, ou a noiva ou você. É isso mesmo?
Pois é, né? É um risco, né? Na videoconferência, como nós já fazemos as audiências do judiciário também agora híbridos, mas por uns bons anos nós fizemos totalmente virtuais, uma das formas de se evitar algum tipo de pressão ou indução de testemunhas é girar a câmera em toda a sala para ver se o ambiente está ali sem mais ninguém para pressionar a pessoa. Isso pode acontecer também.
É complicado, a gente fica assim, né, com as suas cautelas. Mas voltando aqui à utilidade desse sistema, né, vemos muitas pessoas atrás da cidadania de outros países, é a portuguesa, é a italiana. Esse sistema vai facilitar também a vida para essas pessoas? Doutor Oscar... Oi, doutor Oscar, me ouviu a pergunta?
Eu não ouvi, acho que deu um corte na ligação, não ouvi a pergunta.
Vou repetir, eu perguntei se esse sistema online de cartórios vai facilitar a vida das pessoas que buscam a cidadania italiana, a cidadania portuguesa?
Acredito que não vá ter uma influência direta nisso, porque a lei modificou o procedimento aí nos cartórios nacionais no Brasil. O que vai facilitar é o acesso a documentos, né? Porque também é a redução de prazos para fornecimento. E aí, nesse sentido, certamente vai ajudar na reunião de toda a documentação que a pessoa vai necessitar de cartórios diferentes aqui no Brasil, que isso vai ser feito, esses pedidos vão poder ser feitos em um mesmo sistema e os prazos vão ser menores. O que fica de fora só desse sistema são os cartórios de notas e de protestos que vão continuar usando seus próprios sistemas digitais.
E nesse caso, como estamos falando aqui de certidões de nascimento antigas, normalmente você tem que saber o cartório, a cidade, a data. Isso. E buscar naquele cartório da região. Esse sistema único, eu lembro até de um cartório que eu acabei fazendo uma busca ali em Ribeirão Preto, que você colocava o nome da pessoa, ele até confirmava se tinha sido ali ou não o casamento ou o nascimento. Esse sistema online de cartórios, ele tem também essa facilidade ou não?
Ótima pergunta, eu também ainda não usei para saber quais são os dados que ele vai exigir nesse tipo de pedido, que eu mesmo já tive dificuldade também de buscar de parentes, certidões de nascimentos mais antigas de outras cidades, porque hoje a numeração é diferente. Então, antes também eu tive uma dificuldade de entender o que significava essa numeração atual usada pelos cartórios para se referir ali ao número do livro, ao número do registro. Tive que fazer uma busca na internet para conseguir entender as informações que eu deveria preencher no requerimento. Como nós temos hoje, né, a lei que também vai trazer o CPF como número único de identificação, em 2019 foi criado o Cadastro Básico do Cidadão para unificar os bancos de dados do Executivo Federal. Eu acredito, não posso dizer com certeza, que esse sistema pode ser que tenha alguma unificação e facilitação na busca desses dados, né? Por exemplo, em relação a imóveis, se alguém quiser para alguma pesquisa de negócio ou de busca de algum tipo de restrição que a pessoa tem, o sistema vai permitir que pelo número do CPF de uma pessoa física ou do CNPJ de uma pessoa jurídica se faça uma busca de bens e de bens registrados, né, no registro de imóveis, apenas pelo número do CPF ou do CNPJ. Então, acredito que em relação ao registro civil deve haver também uma facilitação nessa busca de certidões mais antigas.
E entre vários desafios e vantagens, o que o senhor pode destacar?
Bom, as vantagens são essas relacionadas aí à facilidade de acesso, à unificação, né, porque resolve essa dificuldade que existia de se ter que pedir em sistemas diferentes, com pagamentos diferentes e prazos diferentes. A redução de prazos, a simplificação, são vantagens inegáveis aí desse sistema. E eu acho que como um ponto de acerto, se ter mais cuidado, talvez como ponto de risco, talvez seja esse acesso facilitado a dados de outras pessoas pode gerar riscos, mas como nós estamos falando de um sistema eletrônico que vai tá tendo aí a atuação conjunta da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, os pedidos que vão ser feitos vão ser registrados, as pessoas vão se identificar para fazer esses pedidos e, eventualmente, dependendo do caso, vai haver necessidade de apresentação de justificativa também da razão, né, de se querer acesso a esses documentos. Então, também é algo a ser cuidado, essa relação sempre do acesso à informação com a proteção de dados pessoais.
E deverá haver uma unificação de procedimentos, porque, por exemplo, eu fiz uma busca genealógica de parentes por causa de um pedido de cidadania italiana e encontrei cartórios que você tinha que mandar um ofício fazendo a solicitação, assinando, reconhecendo em cartório e outros não. Então, a senhora acredita que teremos uma simplificação disso?
Sim, sem dúvida, vai ser tudo unificado e simplificado, inclusive para evitar esse tipo de procedimentos diferentes quando se buscam os mesmos documentos, né? Não há razão para que isso aconteça.
E ainda dentro desse sistema novo, pagamentos também, o próprio sistema online de cartórios, ele que vai gerar a forma de pagamento para uma segunda via de algum documento?
Sim, isso também vai ser feito diretamente pelo sistema, com a comprovação, com o extrato e a comunicação para o cartório, né? Essa também é uma das razões que vai ser dada uma agilização maior para a prestação do serviço.
E claro também que o nosso ouvinte que vai precisar utilizar o sistema online de cartórios, por favor, venha com os dados, né, consistentes para fazer esta busca, porque se não tem ali uma consistência, dúvidas, também acho que o sistema não vai fazer um milagre, né?
Assim, pois é, a gente tem que ter um mínimo de informação para conseguir ter acesso à informação, que não há possibilidade de fazer um rastreamento genérico sem especificar que documento que se precisa e qual é a finalidade do qual será feito o uso, né, desse documento.
E o senhor também citou um outro ponto que me chama a atenção, já que estamos agora com a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, esse sistema precisa estar adequado também à LGPD, né?
Esse é um ponto bastante sensível, ainda que nós, eu tenho dito que nós ainda no serviço público em geral não enfrentamos ainda da forma adequada, porque de um lado nós temos a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, que mesmo mais aí de 10 anos da vigência da lei, nem todos os serviços públicos ainda estão 100% adequados a ela, e por outro lado, nós temos a necessidade da observância da LGPD, principalmente para a proteção de determinados dados pessoais, especialmente os dados pessoais sensíveis. Então, é algo que eu acredito que ainda precise de uma regulamentação específica, para o judiciário, para o legislativo, para o executivo e também para os cartórios extrajudiciais. Aí, nesse ponto, os cartórios extrajudiciais do CNJ têm dado uma atenção especial e mais célere aí para. Porque nós estamos falando de, em princípio, esses registros são públicos, qualquer pessoa tem o direito de acessar e consultar, mas, por outro lado, a gente precisa ter sempre esse cuidado aí com o que pode e o que não pode ser divulgado.
Já temos algum domínio, algum endereço para a pessoa acessar na internet desse sistema online ou não, doutor Oscar? Porque fiz uma busca aqui rápida, não encontrei.
Pois é, eu também não encontrei. Então, como o prazo se encerra amanhã, eu acredito que amanhã, ou no máximo, a partir de quarta-feira, no dia 1º de fevereiro, isso deve ser divulgado e já esteja em funcionamento pleno.
Conversei com o doutor em Direito, juiz federal, coordenador do Comitê Gestor de Proteção de Dados do TRF4, ou da 4ª Região, diretor da Escola da Magistratura Federal no Rio Grande do Sul, o doutor Oscar Valente Cardoso, e falamos sobre a chegada do sistema online de cartórios, que começa a partir de amanhã. Doutor Oscar, muito obrigado por estar conosco, as suas considerações finais.
Eu que agradeço, Sérgio, e para mim sempre é uma honra e fico à disposição sempre que for necessário aqui para conversar no, na Rádio Justiça.
Nossos agradecimentos mais uma vez, doutor Oscar Valente Cardoso. Agora 4h50.